Oi, gente, meu nome é Williams e começa agora mais um Pod Pop.
Olá, gente, meu nome é Igor e DC, eu adoro você. E hoje vamos falar sobre o quê, irmão?
Hoje vamos falar sobre filmes da DC, por que gostamos, por que não gostamos, por que você tem que gostar, por que você não tem que gostar.
Não é isso que a gente vai falar. A gente vai falar como a DC mudou com o tempo, o que que vem pela frente aí e por que que tá mudando o cinema e por que que ela tá acertando. É isso, a gente vai debater tudo sobre DC e sobre o futuro da DC. Mas antes, o nosso recado rapidinhos.
Rapidinhos, Igor, vamos lá.
É, não quer falar nada, né? Nosso e-mail é contato@podpop.com.br. Pode mandar e-mail lá pra gente que a gente lê aqui. Se você não mandar, a gente não lê, por isso que a gente nunca lê, porque ninguém manda. Desculpa pelo atraso, semana passada foi carnaval, então a gente não postou o podcast, a gente tava descansando, mas agora voltamos com tudo. Falamos que ia ter podcast da Sabrina, não sabemos quando vai sair, mas uma hora sai. Nossas redes sociais, a gente tem o Instagram, @podpop_, sempre tem uma coisinha bacaninha lá. Nosso Facebook, facebook.com/mundopodpop, e também temos o nosso YouTube, youtube.com/podpop, vai lá, corre e se inscreve. Se você tá ouvindo a gente pelas plataformas de streaming, Spotify, Deezer, Player FM, pode ir lá no nosso site podpop.com.br, que lá tem todo o nosso conteúdo, e se você tá ouvindo pelo site, pode ir lá nessas plataformas que você acha a gente. É isso, Glauber, vamos lá.
Vamos lá!
Contextualizar a história do DC, o que aconteceu com a DC nos cinemas. A DC queria fazer o universo compartilhado igualzinho a Marvel, e o que aconteceu não deu certo. Ela lançou o Homem de Aço, né, que foi o primeiro filme desse universo compartilhado, e depois já lançou Batman vs Superman. O Homem de Aço foi bem na bilheteria, não tão bem assim de crítica, mas passável, ok. Aí veio o Batman vs Superman, introduzindo um novo Batman com Ben Affleck, e introduzindo também a Mulher Maravilha, primeira vez que a gente vê a Mulher Maravilha no cinema. Quer dizer, não primeira vez, depois de 70 anos a gente viu a Mulher Maravilha nos cinemas. Batman vs Superman não foi bem de bilheteria e nem de crítica. Aí veio Liga da Justiça, outro flop. Aí veio Esquadrão Suicida, outro flop. Porém, Mulher Maravilha se salvou nesse meio aí. O filme foi bem de crítica e de bilheteria. Então, o que que a DC decidiu fazer? Vamos guardar a Mulher Maravilha. Vamos guardar o Aquaman, que apareceu na Liga da Justiça e também fez sucesso. Vamos guardar eles e vamos fazer filmes separados, cada um no seu universo, como a gente tava fazendo lá com Christopher Nolan, que o Christopher Nolan tinha total liberdade para fazer os filmes dele do jeito que ele queria.
E aí nasce o Mundos da DC.
E aí vem os filmes mais autorais, ou seja, a DC começou a dar mais liberdade pros diretores e pros roteiristas criarem as suas próprias histórias com os personagens deles. Aí veio Coringa, que foi o maior sucesso da DC aí nesses últimos tempos. Primeiro filme maior de 18 a chegar a 1 bilhão de bilheteria, concorreu a 11 Oscars. Então a DC agora decidiu fazer cada filme no seu próprio universo, mesmo tendo personagens que antes estavam nesse universo compartilhado.
A famosa zona, né? Virou uma zona e aí ela assumiu a zona, falou assim, vai ser bagunçado mesmo, não tentem ligar, interconectar nada, porque vai ser essa zona, vai ter 15 Coringa, Trolhentos Batman e tá tudo certo, tudo bem. Não tô vendo ninguém reclamar, a galera tá até gostando disso, porque a grande reclamação era justamente que eles estavam copiando o estilo Marvel de ser, porque a DC foi com muita sede ao pote. O que aconteceu com a DC? O que que ela pensou lá? Meus personagens já são conhecidos. Tem uma Mulher Maravilha, tem um Superman, tem um Batman. Pra que que eu vou ficar fazendo um filme de cada um deles? Vamos socar todos eles juntos no mesmo filme. Sim. Deixar eles dando meia dúzia de porrada durante 2 horas e meia. E aí a gente vai ganhar dinheiro em cima disso. Cagaram no pau, porque não funcionou. Até ganharam dinheirinho, mas assim, perderam qualquer chance que eles teriam de criar uma coisa gigantesca. Porque, gente, eles chegaram ali em 2017 com Liga da Justiça, querendo ser Marvel, sendo que a Marvel já tá na lida, meu amor. Já fazia 10 anos que ela tava na
Exato.
Lida.
E escolheram um diretor ruim também, que é o Zack Snyder, né?
Que não conseguiu. Sim, que é um ser humano que a gente não entende porque tem emprego. não dá pra entender. que ele consegue trabalhar ainda. Mas ele consegue.
O visual é bom, só que alguém o filme é uma bosta.
Então, bota ele de diretor de fotografia então, só.
Não, o visual tá falando de tudo, assim, o layout.
Ah, papou o Zack Snyder. Exato. Desculpem os amantes de Zack Snyder.
Aí Liga da Justiça foi um flop. O Doutor Estranho deu mais bilheteria que Liga da Justiça.
E Doutor Estranho, as expectativas eram baixíssimas, porque ninguém nem...
Não, Liga da Justiça é Liga da Justiça, são os heróis mais conhecidos, velho.
Exato, mas como é que a gente vai assistir uma equipe que a gente não viu formar? Que empatia que a gente vai criar com essa equipe? Tipo, se essa equipe tiver umas picuinhas, umas piadinhas, não vai rolar, porque a gente nem conhece o dia a dia dessa equipe, entendeu?
Então, com esses mundos da DC, com essa liberdade toda, pelo jeito tá funcionando. O filme da Arlequina aí, do Aves de Rapina, foi lançado há pouco tempo. Tá fazendo bastante sucesso de crítica e de bilheteria. Tem um podcast aí já no nosso site, se você quiser ouvir. Então, a DC mandou meio que o foda-se. Alguns filmes são ligados, tanto que esse da Aves de Rapina é ligado com o Esquadrão Suicida, né? Porque é a mesma personagem, a mesma
atriz,
mesmo, né? Backstory e tal. O filme da Mulher Maravilha, o 2, vai ser ligado com o primeiro filme, ou seja, é a mesma Mulher Maravilha da Liga da Justiça, porque é a Gal Gadot ainda. O Aquaman 1 é o mesmo Aquaman da Liga da Justiça. Então,
mas
eles
fizeram de uma maneira que, se der merda, cada um vai pro seu caminho.
Exato.
Se for dando certo, a gente conecta lá na frente.
Exato.
Então, falando, eles entenderam que desse jeito é melhor.
Então, falando que a DC pode lançar o Black Label, né? Igual eles faziam nos quadrinhos, que é uma parte do estúdio que vai fazer filmes mais sombrios, como Coringa foi. O diretor do Coringa deu a ideia, o Todd Phillips, mas ninguém sabe se isso realmente vai rolar.
É, a gente já tem aí, sendo preparado, né, Liga da Justiça Sombria.
Sim.
Que tem a diretora de Selma.
Faz um tempo que eles estão falando desse filme, né?
Faz muito tempo, mas até eu agora ninguém derrubou.
Acho que não é Liga da Justiça Sombria, é outro grupo de heróis, né?
Não,
acho que é outro. Filme da Ava lá, da diretora do Selma e do...
Ava DuVernay, gente, eu não sei como é, DuVernay, sei lá.
Vai ser o New Gods, né, os Novos Deuses, que falando que estão produzindo faz um tempo. Liga da Justiça Sombria tava com o Del Toro, agora ninguém sabe com quem
que
tá.
É como se fossem uns Eternos da DC, né?
Esse New Gods, né? Eu não sei se eles vão fazer realmente esse Black Label aí, essa editora mais sombria, assim, porque Coringa deu muito certo, né? Então, não sei o que eles vão fazer, se eles vão realmente fazer um Black Label só com filmes mais sombrios, filmes mais de Oscar.
Ah, eu acho que eles têm que experimentar. Se tiver um dinheirinho sobrando ali, pega um personagem que ninguém conhece muito e experimenta. Porque Coringa foi baratinho, o mais caro do Coringa ali foi o Joaquin Phoenix, que é um filme super pequeno e tal. Então vai experimentando que uma hora a gente dá certo. Já tem a Mulher Maravilha que tá grandona, já tem o Aquaman que os hétero topper adoraram. Então vai seguindo e vai comendo pelas beiradas. Porque querendo ou não, você vai aumentando esse mundo da DC, né? Você vai criando aí esses vários mundos com personagens e tal. E quem sabe lá na frente junta essa galera com um crossover que dá super certo na televisão e a galera adora. Acaba virando um evento, né? Na televisão. Quem sabe eles não conseguem fazer isso lá na frente. E o bom da DC, que além de ter bons quadrinhos como a Marvel, a DC sempre investiu muito em filmes de animação e filmes sérios, filmes pesados e tal. Então eles têm muito... Eles fizeram muitas experimentações com vários filmes. Tem filme tipo Batman e Arlequina, um monte de filme que você nem imaginaria. Tipo, tem um filme que a Mulher Maravilha vai pra Atlântida, visita lá, ajuda o Aquaman e tal.
Atlântida ou Atlântida?
Atlântida.
Será que Atlantis? Acho que é Atlantis, né?
É a mesma coisa.
Continua,
mesma
vai,
coisa,
continua,
gente.
Continua.
Um é
continua.
Inglês e outro é português. Existe possibilidades, só que a DC vai ter que ter culhão pra experimentar, né? Porque ela precisa parar de ser burra e lançar os filmes com medinho. E a gente não entendeu, por exemplo, porque a Aves de Rapina não chamou a Arlequina e as Aves de Rapina. Porque
agora,
o filme era dela,
agora tá
iria
chamando.
Vender muito mais, agora não adianta nada, porque a pessoa começa a ficar confusa. O grande público não fica acompanhando um monte de noticiazinha, né? Às vezes ele viu que aparece lá no jornal, tá passando no metrô, vê lá o cartaz, então ele não vai ficar preocupado com o nome de filme.
Conclui o ponto, Glauber.
O ponto é...
Meu Deus!
Precisa parar de graça. Precisa parar de graça.
Eu acho que já tá funcionando, acho que tem que continuar do jeito que tá. É, a Arlequina tá indo bem, Coringa foi bem pra caceta, Mulher Maravilha tem cara que vai dar dinheiro pra caralho. Então acho que tem que continuar desse jeito. Dá liberdade pros diretores e deixa eles fazerem o filme deles. Agora, falando de futuro, o que vem por aí na DC? Lançou agora o Arlequina, né? Já tá fazendo sucesso, tá com quase 200 milhões aí de bilheteria. Tá só? Ótimo, tá ótimo. Pro filme maior de 18 que não gastou nada, tá ótimo. Não vai chegar nunca a 1 bilhão que nem Coringa chegou, porque Coringa
não,
foi um hype.
Sim, nem Mulher Maravilha estrondoso. Conseguiu.
Exato.
Aquaman conseguiu, gente.
Aquaman
que gosta.
Chegou, foi o primeiro filme da DC a chegar a 1 bi. Aí, no meio desse ano, em junho, temos Mulher Maravilha 1984.
Maravilhosa,
vai
só
vem. Vai ser continuação do primeiro filme lá, da Patty Jenkins. A Patty Jenkins volta como diretora. Temos no elenco Christian Wiig como a Cheetah, exato, que é a vilã. Também temos Pedro Pascal, o cara do Narcos, do Game of Thrones. E a volta do Chris Pine como Steve Trevor. Como
e
ele
ninguém
vai voltar?
Sabe como. E esse é o grande, né, plot twist ali do trailer.
Exato. O filme se passa na década de 80, então ninguém sabe por que ele vai voltar, porque ele morreu lá, mas a gente vai ver no filme aí. Esse filme tem cara que vai ser o filme pra família inteira, e rumores falam que pode aparecer a Mulher Gavião e o Gavião também.
Vamos parar com essa palhaçada também de ficar usando os filmes pra ficar sugando no pescoço dos personagens. Batman pode dar ruim, que quer me enfiar
como
15
assim,
nego lá.
Sugando nos...
Porque vai usar a fama da Mulher Maravilha pra enfiar outros personagens pra ver se dá caldo, que nem fizeram com a Árvore
mas
de Rapina, por exemplo.
O segundo, mas ela já tá introduzindo.
Tá, mas eu quero o holofote pra Mulher Maravilha. O cara
já
fica
teve,
me enfiando
teve,
Mulher Gavião.
Ela já teve.
Não, ela tem que ter mais. Caralho.
Não tem problema.
Quer enfiar a Mulher Gavião? Enfia na cena pós-crédito.
Tem problema.
Ai, vai bater míssera lá. E um rumor que eu quero que seja verdade é que Patty Jenkins tá tentando convencer a DC, pede que
seja
Gal Gadot, que tem que fazer um filme do quê? Temíssera. Temiskira.
Temiskira.
A gente quer conhecer essa mitologia maravilhosa das Amazonas.
Fica, chega gagueza.
Aí! De descer só tem Mulher Maravilha, gente.
É isso.
Quieto
e fácil. Já foi Aves de Rapina e o segundo filme vai ser Mulher Maravilha. Aí, ano que vem, o que temos? Temos, primeiro, o Esquadrão Suicida, que é o Esquadrão Suicida 2, entre aspas.
Que é um reboot, que na verdade é uma sequência, que na verdade não é um remake, é uma tentativa nova de enfiar esses heróis na telona.
É tipo o Jumanji.
É, de novo, vai sugar no pescoço de quem? Da Margot Robbie, da Arlequina.
Exato. Porque
é ela que vai carregar o filme nas costas de novo.
Temos James Gunn, diretor de Guardiões da Galáxia, dirigindo e escrevendo o filme. Já terminaram as gravações.
Inclusive,
faz um tempinho.
Inclusive, terminaram as gravações um dia antes, a gente tá gravando esse podcast.
Exato,
ontem.
Obrigado, Glover.
De nada, muitas informações.
E teremos Margot Robbie, não sei se ela vai participar de todo o filme, porque eu acho que ela vai fazer só uma participação.
Eu também
porque
acho.
Porque viram as fotos do set só no final das gravações, então acho que vai ser só uma participação. Teremos Idris Elba também no elenco. O elenco é grande, mas tudo de ator bem mais ou menos, assim. Tem aquele Pete Davidson
é,
do
é, o que a gente
Chanel.
Chama de filme de ensemble, né? De equipe, assim. Todo mundo junto não dá um. Mas tem a Alice Braga, né, gente? Vamos lá contemplar
Braga
a brasileira.
Tá,
vamos
Alice
lá,
Braga
galera.
Tá.
Vamos contemplar que agora ela tá o quê? Ela tá na Marvel e tá na DC. Aí vai aparecer lá. Primeira brasileira com cabelo encaracolado a estar em um filme de Marvel em pé durante 2 minutos.
Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Aí vai ter a Alice Braga lá. O elenco é gigante, os personagens antigos não vão voltar, só a Arlequina volta e o Capitão Boomerang, são só esses dois que vão voltar.
Ah, ele volta também.
Ele volta sim. O Will Smith não fechou o contrato pra voltar, porque a agenda dele estava lotada, não vai voltar, mas aí teremos...
Vulgo traumatizou.
Aí teremos Idris Elba.
Vai, ela volta.
Caralho!
Vai, ela volta também.
Eu
ela
sei
volta.
Disso, deixa eu terminar de falar, eu ia falar Marlinha isso.
Marlinha linda.
O Idris Elba volta... Olha lá, não volta, olha lá. Olha essa merda.
Viu?
O Idris Elba parece que vai ser o principal, mas não vai... Falaram que vai ser o personagem do Will Smith, mas não vai ser.
Um off aqui, que por sinal, o Idris Elba só tá escolhendo lixeira, hein, Idris? Para
ele
com isso,
fez
hein?
Filme ruim. Ele
só
filme.
Porcaria. É Cats, é Velozes e Furiosos. Velozes e Furiosos não. É o spin-off do Velozes e Furiosos. Vamos parar com isso, hein?
Mas Hobbs and Shaw é verdade.
Ah, pelo amor, gente. Deu Idris dinheiro. Elba, você, amor, você fazia Luther. Vamos parar com isso.
Luther não é tudo isso,
mano. É sim, você era aclamada pela crítica. Ganhou vários prêmios.
Você assistiu? Eu assisti, 2 temporadas.
Mas ele não era bom enquanto ator?
Ele é bom. Ele
então
é bom,
pronto.
Caralho, esse é bom. Então é isso. Aí, Esquadrão Suicida vai estar em 2021. Em 2021 também teremos o quê? O filme mais esperado desse ano, que tá causando um hype desgraçado, que é The Batman.
DC fez matrícula na escolinha Marvel e tá aprendendo a criar buzz. Muito bem. Tira a Zoe Kravitz lá de Londres, da puta que pariu, joga a bichinha pro talk show, só pra ela falar, yes, I am Batwoman. Todo mundo fica, ai meu Deus, ela tá gravando. E joga a bichinha lá de volta pra Londres. Então assim, tá funcionando, tá gerando burburinho, só que é o cagaço, né?
Cagaço 15, de quê? Que
15
cagaço?
Vilões num filme, para
ninguém
com isso.
Ninguém sabe se vai ter 15 vilão, não confirmaram 15 vilão, porra.
Tá, mas confirmado tem quem já?
Pinguim Charada.
Exato.
E que aí?
E a Mulher Gata, Mulher Gata
Mulher Gata nunca é vilã. Ela sempre é anti-herói.
Ela é tipo híbrida.
Exato.
Vilã, espia dupla. Fica enfiando esse monte de gente, aí Robertzinho não vai ter nem tempo de tela pra se mostrar.
Vamos dar informação, para de reclamar. Vamos dar informação. O negócio que eu achei que a DC tá fazendo certo e que fez com o Coringa, funcionou com o Coringa, agora tá fazendo todos os filmes, ela tá lançando bem antes de começar a gravar o teste de câmera. Fizeram isso com o Coringa, foi um buzz do caralho. Fizeram isso com Aves de Rapina, foi um buzz do caralho. E agora fizeram com o Batman, com um novo uniforme. Já saiu foda o novo uniforme, eu achei bem mais ou menos, bem ruinzinho. Porém, o filme parece que vai ser muito baseado na HQ Ano 1, que é o começo da carreira do Batman. A HQ se passa nos anos 90, mas o filme vai se passar atualmente. Então vai ser bem o início do Batman.
Então a gente tem a fase roupa bosta.
Exato.
Moto bosta.
Exato.
Tudo bosta.
E ele vai melhorando. O filme vai ser dirigido pelo Matt Reeves, o mesmo cara que dirigiu os dois últimos filmes da trilogia dos Planetas dos Macacos, que foram aclamadíssimos.
Galera elogia pra caramba.
Filmaço.
Embora fique com o meu pé atrás, porque a gente precisava do quê? De um efeito Homem-Aranha, gente.
Que efeito Homem-Aranha?
A gente já sabe a origem de Batman.
Mas ninguém
pega
sabe
o Batman,
se vai ter.
Me enfia num momento,
cê
eu não
assistiu.
Quero saber se ele caiu num bueiro.
Você não sabe se vai ter origem.
E aí, lembrando que coronavírus é
meu
passado
Deus.
Pelo morcego.
Nossa,
o Batman
boca.
Tem coronavírus.
Você tá falando?
É isso, é a verdade.
Ele não é mordido por morcego e vira
mas
Batman.
Mas o não precisa morder. Tá no cocô do morcego,
cala,
coronavírus.
Cala sua boca, fica brincando.
Ai, Batman, fica espalhando essa doença.
Fica brincando.
Por todo o planeta.
Brinca com corona, brinca bastante. Desculpa, gente.
Gente, a culpa é do Batman. É isso. Fica criando aquele monte de
cala a boca! Cala a boca, eu não cria morcego nenhum. Então é isso, porra. Aí o Robert Pattinson vai ser a porra do Batman. Teremos Lenny Kravitz, não.
Ah, não, amigo!
Zoe Kravitz. Filha do Lenny Kravitz.
Maravilhosa.
Como a Mulher Gato.
Sim.
Teremos também o Paul Dano, se você não conhece.
Paul de... Dano?
Paul Dano.
É Paul Dano.
É Paul Dano, não.
Paul Dano, de Paul Dano.
Paul Dano.
Ai, você é muito engraçado.
Paul Dano vai
ou
ser...
Paul Dando. Dando o quê? A gente não sabe.
Cala a boca! Paul Dano vai ser o Charada. Pra quem conhece ele, ele fez Ruby Sparks, não é um filme muito conhecido. Um Cadáver para Sobreviver.
É aquele magrelo estranho, cabeçudo, gente. É ele.
Ele faz vários filmes que ele é estranho.
Sim, exato.
E teremos Colin Farrell como o Pinguim.
Gordinho, bem gostoso.
Exato, ele tá bem gordinho mesmo. E é isso que a gente sabe. O Robert Pattinson falou que o Batman dele não vai ser um herói-herói e que o nível do filme é estilo Coringa, ou seja, vai ser bem dark.
Tanto que ele polemizou lá quando ele falou isso, porque ele fala que nas leituras dele e tal, na preparação, ele não considera o Batman um herói, ele não vê o Batman como herói em nenhum momento. E aí a galera começou a cair em cima já e tal, mas gente, problema do Robert Pattinson de vocês que não acham que não concordam com ele, tá? Deixa o Robert em paz, que ele é um ótimo ator.
E se você não acha que o Robert Pattinson é um bom ator, assista O Farol. Uhum. Com ele e William Dafoe, tá demais.
Exatamente.
Aí também em 2021 teremos o quê? Adão Negro, filme com The Rock, o vilão do Shazam. Shazam.
Um pouco de preguiça.
Shazam, que foi lançado em 2019, ano passado.
Ano passado.
Não deu tanta bilheteria assim, mas foi bem de crítica e
lembrando
vai ter
que
um segundo.
A gente tá tendo pelo menos um filme por ano da DC. 2017 foi Mulher Maravilha, 2018 foi Aquaman, 2019
não,
Shazam.
Dois filmes por ano. Esse ano foi Aves de Rapina.
Não, mas ano passado não foram dois.
Ano passado foi só o Coringa. Mas é porque eles estavam esperando, né? Dando aquela esquecida nos filmes, né? E agora vai ter em 2021 três filmes, que é o Esquadrão Suicida, o Batman e o Adão Negro, que vai ser estrelado pelo The Rock. The Rock
nossa,
já
Shazam
está...
Nossa, Shazam vai ser só 2022? O 2?
Isso. Ai. The Rock já está treinando para o papel e ele falou que as gravações já começam no meio desse ano. O roteiro já está pronto, está tudo pronto. E eles estavam com esse filme na gaveta faz um tempo. Eles só decidiram liberar depois que o Coringa deu um bi. Aí eles viram, ah não, filme de vilão dá certo, vamos fazer esse filme aí, vamos ganhar dinheiro.
É, mas é aquela coisa, né? Periga do The Rock interpretar o The Rock e ele ser só o Dwayne Johnson numa capa preta e cheio de efeitos especiais.
Eu assisti o Jumanji 2 um tempo tempo atrás, e ele é bom ator, me surpreendi, ele é bem engraçado, mas eu acho que nesse filme aí, como ele é um anti-herói, ele vai ser vilãozão, né? A gente sabe mais ou menos por cima a história dele, por causa do filme do Shazam, no começo do filme eles explicam mais ou menos, mas esse vai ser bem mais focado no Adão Negro.
É, tem que ver qual vai ser o tom que eles vão escolher pro filme, na realidade, né? Porque no, se for um tom parecido com o do Shazam, e mesmo ele sendo vilanista, vai ser uma coisa meio escrachadona, comédia, assim, vai ser meio family friendly. Coisa que eu acho que o Shazam já é, já tá ótimo, deixa só o Shazam mesmo, e se for usar o Adão Negro, usa ele com outro gênero de filme, né?
Exato. Aí em 2022 temos, confirmado já, hein, Shazam 2.
Queremos, volta, um foi maravilhoso.
Volta do mesmo diretor, volta do Zachary Levi, dos mesmos atores. E o vilão vai ser aquela centopeia que aparece no final do primeiro filme. Não vai ser o Adão Negro, o Adão Negro provavelmente vai ficar só pro terceiro
centopeia?
Filme.
Centopeia? Que centopeia?
No final do filme o cara tá preso lá, o cientista, e ele vê uma centopeia inteligente falando com ele e tal. Vai ser essa centopeia o vilão. O diretor falou que esse segundo filme eles vão focar muito mais na família, vão dar mais liberdade pra família, porque o primeiro introduziu a família do Shazam, e esse segundo vai dar mais liberdade pra essa família e criar mais e tal.
E até porque precisa criar laços entre eles, né, pra que a aventura fique mais interessante.
Exato, acho que vai ser family friendly, bem leve, como foi o primeiro. Funcionou, eu gostei bastante do primeiro.
É, e assim, gente, é o que a gente sempre pede, por favor, filmes pequenos, o Shazam não precisa salvar o universo de uma força cósmica.
O pessoal já aprendeu isso, Globo.
Ele pode salvar a vizinhança.
Acho que o pessoal já aprendeu isso.
Será?
Né? Nos últimos 65 filmes que a gente assistiu de super-herói foi pequeno, Gleber. Só Vingadores foi grande.
Não, porque aí eles podem comentar mesmo de Esquadrão, por exemplo.
Não vai, não vai. E também temos em 2022 The Flash, que adaptará Flashpoint.
O herói mais sem graça de todos os tempos. Com a não história é mais sem graça, com o poder
você
mais sem graça.
Você não sabe qual é a história do Flashpoint. O Ezra Miller foi confirmado.
Eu sei.
Ele vai voltar. Estavam com medo, não sabiam se ele ia voltar, se ele não ia voltar, se ia ser reboot, se não ia, por causa do que aconteceu com o Ben Affleck saindo do Batman, mas tá confirmado.
Mas, verdade, só o Ben Affleck não ficou, né?
Só o Ben Affleck não ficou e o Henry Cavill, que ninguém sabe, né? Aí foi confirmado o Flashpoint com o diretor Andy Muschietti, o cara que dirigiu os dois filmes do It. E o Flashpoint, pra quem não sabe, nos quadrinhos é quando o Flash volta pro passado, ele salva a família, a mãe dele, né? A mãe dele fica viva, né? E o que acontece, o futuro fica totalmente diferente.
Cagado.
O que aconteceu com o Batman é que o Bruce Wayne morreu e o pai sobreviveu, ou seja, o pai é o Batman, o Coringa é a filha do Gordon, Superman ele caiu na Terra e caiu numa base militar, ou seja, ele nunca saiu da sala de experimentos, ele é magrelo e tal. Tem toda essa história, uma realidade totalmente diferente. Por conta disso, estão falando que o Flashpoint vai ser o reboot desse novo universo da DC, porque um dos produtores da DC falou que o Batman do Robert Pattinson tá no mesmo universo dos outros heróis.
Ai não, gente, então, não começa a estragar o rolê, gente.
Então provavelmente esse Flashpoint vai ser meio que o reboot pra eles conseguirem unir.
A desculpa esfarrapada pra unir os universos.
Exato.
Mas, gente, é aquela coisa, né? É impossível colocar o Coringa do Joaquim no mesmo filme que a Mulher Maravilha, filme com Aquaman.
Eu acho que o Coringa do Joaquim não vai dar, porque, igual a gente falou, a gente tem o podcast Coringa aí, um dos mais ouvidos que a gente já fez, e parece que é tudo que aconteceu na cabeça dele, ele é só um louco, né? Por isso que eles não usaram a mesma roupa. E
mesmo se não fosse isso, não ia rolar, assim.
O Coringa tá muito velho.
Propostas totalmente diferentes, assim. Assim, ali do Coringa não era nem ele ser um vilão de nenhum herói.
E também teremos em 2022 Aquaman 2 voltando com Jason Momoa, porém ninguém sabe se vai voltar a Amber Heard depois dos áudios vazados.
Das polêmicas.
Estão falando que pode entrar Emilia Clarke, aí outras pessoas falam que a Warner não vai tirar Amber Heard vai continuar no filme, então ninguém sabe o que vai acontecer, vamos esperar.
É o famoso caso do Johnny Depp, que aí o pessoal vai começar a boicotar, mas não boicota, e aí todo mundo finge que nada aconteceu, ela vai lá, grava bonitinho, beijos, recebe o cachê dela, e todo mundo assiste e dá dinheiro pra Warner, e todo mundo fica feliz.
Porque tem um ano ainda, vai começar a gravar só ano que
e
vem.
E a galera esquece, né, gente?
É, sempre assim. O James Wan não tá confirmado ainda na direção, ninguém sabe se ele vai voltar.
Por favor, gente.
Mas ele falou que só volta se tiver uma história interessante, se tiver uma história bacana, aí ele volta pra direção, se não, ele não volta. E também temos o filme que tá confirmado, só que ninguém sabe quando vai sair, que é o filme de terror lá com os monstros do Aquaman lá, aquela fossa lá que aparece no filme, onde tem aqueles monstros com cabeça de peixe e tal.
Eles vão meio criar a origem daqueles monstros.
É, então tinham confirmado esse filme, só que ninguém sabe quando, se vai rolar, se não vai, quando vai ser o filme e tal. Então é isso que a gente tem pra DC pela frente. Nada de Superman, porque ninguém sabe se o Henry Cavill vai voltar, se vai ser o novo Wolverine.
É aquela coisa, né? Ou a DC faz um movimento rápido logo, ou ela vai perder o Henry Cavill pra Marvel. Sim. Porque ele já tá com um papel gigante na Netflix, que ele deve ter estado num contrato muito grande, assim, com a Netflix.
The Witcher, né?
Com The Witcher, pelo menos ali umas 4, 5 temporadas eu acho que rola. Então ele já vai estar com a agenda cheia. Filme de herói, que nem o próprio Mulher Maravilha, a Gal Gadot ficou 8 meses filmando. Então, assim, como que você vai garantir a agenda de um cara por quase um ano exclusiva pra você? Então, assim, ou ela abre o olho, porque a galera vai cair matando se qualquer outro ator interpretar o Superman. Eu não consigo enxergar outro ator.
Não sei, eu acho que eles estão esperando o pessoal esquecer o Henry Cavill como Superman e rebutar. E
trazer outro ator.
É, eu acho que pode ser, não sei, estão falando do Michael B. Jordan faz uma cota, eu acho que poderia ser o Michael B. Jordan.
É, ele conversou já com a Warner, porque ele tem ideias para o Superman, né? Já aconteceram conversas, o The Hollywood Reporter confirmou e tal, o próprio Marco Bijota confirmou, mas ele mesmo disse que ele não quer, não tem conversa de ele ser Superman, ele só levou ideias que ele acha que é um herói bacana, é um herói que ele gosta muito e que ele gostaria de ver bem representado nas telonas. Tudo pode acontecer, né, gente? Porque a gente tem James Gunn aí que vai dirigir DC e Marvel.
Sim. Agora não
acabou,
tem mais isso,
esse,
né?
Negócio de ai, não pode estar ali porque é concorrente. Ainda mais agora que a Warner tá com essa pegada aí de mundos, de universos paralelos, eu acho que super funciona. Eu acho que eles têm que aproveitar mais personagens que a galera tá curtindo. Então, tipo, fazer mais coisas, sei lá, spin-offs de Mulher Maravilha, filmes spin-offs de Aquaman, que nem vai ser, por exemplo, talvez esse dos bichos aí, contar a história de Atlantis ali, né? Das próprias aves de rapina, que a gente sabe que tem várias formações nas HQs. Então, eu acho que tem que aproveitar os personagens, porque o que tá vendendo, ao contrário da Marvel, a Marvel, ela se vende com a história, com o conjunto da obra. A DC tá se vendendo no cinema pelos personagens. A gente vai...
A Marvel se vende pela união das histórias, porque é da hora você assistir e falar,
não,
caralho...
Não, eu digo assim, a Marvel se vende, tipo, só que a história do filme é boa, o elenco é bacana, a gente sabe que vai ter uma coisa grandiosa. A DC, ela aposta as fichas no personagem.
Ah, sim, o personagem, entendeu? Conhecido.
O personagem vende o filme, então a gente vai, não é porque é uma aventura de uma heroína, não, a gente vai porque a gente quer ver a Mulher Maravilha, a gente vai porque a gente quer ver a Arlequina, ao contrário do que acontece na Marvel. Então eu acho que eles têm que aproveitar essa carta na manga, que nem o Robert Pattinson talvez agrade muito como um Robin, né, o próprio diretor...
Robin não, Batman!
Ai, caralho!
O cara já
como
é o Batman.
O próprio diretor falou que quer vir aqui nessa sexta especiando pra trazer alguma coisa especial
vai
e tal.
Vai vir, falou que vem.
Então eu acho que eles têm que aproveitar isso, assim, a galera é apaixonada pelo personagem, então vamos dar mais coisas desse personagem aí.
É isso, eu acho que tá acertando, tem que continuar desse jeito e continuar fazendo esse trabalho. Vamos ver se lá no futuro une tudo ou não. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Fazia tempo que a gente não fazia podcast, na verdade, uma semana. Se você achou que a gente ia parar, não vamos, não tão cedo. Eu sei que a gente tá fazendo chorando, eu sei que a gente fica triste quando a gente grava e não tem muito ouvinte, mas a gente não vai parar. Porque aqui a gente não desiste. A gente é brasileiro e a gente não desiste nunca. Obrigado, Bolsonaro. Fala, Glauber. Fala sua mensagem final.
Bolsonaro de cu é rola. Vai pra porra, Bolsonaro. É isso, gente. Nesse ritmo de harmonia e amor pelo governo brasileiro em 2020, a gente encerra. Porque se você estiver ouvindo em 2024, se a gente já estiver na ditadura, amor, eram bons tempos, gente.
Aí você fala de
e
Bolsonaro.
E a gente não deu
então, descer.
O devido valor.
É isso. Não esqueça de se inscrever no nosso canal youtube.com/podpop. Vai lá se inscrever no nosso canal.
Beijos.
Tchau, tchau.
Tchau, gente.
Tchau, tchau, porra.
Tchau, galera.
Fecha, caralho. When you're done, I'll make you do it all again.